Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória. Com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Bem-vindos a mais um episódio de Glória, este podcast que nos dá a conhecer mais sobre a vida, sobre toda a dinâmica de um atleta de alta competição. Hoje temos connosco Duarte Maria Louro Seabra, natural de Valada do Ribatejo. Começou por praticar a disciplina de concurso completo, cross, dressage e saltos, onde fez o seu primeiro campeonato da Europa e do mundo. Tem 4 filhos, eu acho incrível. 11, é o mais velho, que tem 11, depois de 10 anos, 7 e 5. São idades muito próximas, portanto, de certeza que também fazem parte aqui da tua história. Aos 29 anos, mudou para os saltos de obstáculos até hoje, onde também fez o primeiro campeonato da Europa e o primeiro do mundo. Tem uma família, como já vimos, grande, o núcleo duro, mas também é o 5º de 7 irmãos. E de certeza que é motivo de orgulho porque tem assegurada a vaga para representar Portugal nos Jogos Olímpicos, nos próximos em Paris, no concurso de obstáculos. Vamos conhecer melhor o Duarte Seabra. Bem-vindo.
Olá.
Nervoso ou nem por isso?
Não estou muito nervoso, estou à vontade.
E entrevistas, é uma coisa que tu dispensavas ou até gostas? Diz a verdade.
Não sou um fã, mas claro que tenho de agradecer e aproveitar a oportunidade para dar a conhecer um bocadinho do desporto que pratico, que não é propriamente o mais conhecido no nosso país.
E então é
uma ótima oportunidade para
seres porta-voz do mundo equestre. Exatamente. Eu começo sempre assim, para tornar a coisa descontraída, começo com um pequeno inquérito. Pergunta, e depois de repente já estás na entrevista e nem deste por isto. Olha, perguntar-te qual é que é a comida que tu mais gostas, a tua comida preferida?
Com certeza a comida assim tradicional portuguesa, talvez uma feijoada, um bacalhau. Gosto muito de uma boa carne, mas sim, uma comida, talvez um bom bacalhau, diria.
Um bom bacalhau, e assim, cozido, no forno?
Bacalhau assado.
Ok, és dos meus. O teu país preferido, além de Portugal, para competir? Ou seja, não vale dizeres Portugal.
Claro. Eu, talvez, nos dias de hoje... Porque eu mudei de disciplina, por isso quando era no concurso completo, que era quase como se fosse o triatlo aqui do desporto equestre, Inglaterra era o centro, foi onde eu vivi 10 anos em Inglaterra. Mas agora nos obstáculos, talvez França seja o país assim com uma tradição que eu me identifico mais e eu passo algum tempo lá, por isso... Gosto de competir em França.
Há alguma música que seja importante para ti de ouvires, para te dar motivação, para te dar força antes de entrares em prova? Há assim alguma música que tu gostes de ouvir bem alto?
Não, eu gosto muito de música e gosto muito de ouvir música. Ouço muito a RFM.
Ah, muito bem. Obrigada.
Mas assim de repente não tenho nenhuma música específica que eu possa dizer que tenho de ouvir o rock e a música de rock para me dar motivação. Não é um costume. Eu ouço música, mas não tenho nenhuma.
Não tens, por exemplo, a música da tua vida? Aquela que sentes mais que todas as outras?
Não. Não. Claro que temos aqueles momentos vamos sozinhos no carro, podemos ouvir aquela música mais calma e daquela que nós normalmente não dizemos que é aquelas músicas que ouvimos, mas que até gostamos de ir ouvir no carro sozinhos. Mas não, agora gosto de todos os estilos de música.
Gostas? Portanto, é muito fácil os teus filhos pedirem uma música e tu pôres, seja ela qual for.
Muito fácil, muito fácil. Eles gostam de música também.
Maravilha. Vamos lá entrar aqui neste mundo equestre que infelizmente não é reconhecido por toda a população portuguesa. É uma realidade que muita gente desconhece. Portanto, vamos tornar isto fácil de entender. Se tivesses que explicar a alguém como é que se divide as várias modalidades, como é que tu explicarias para alguém que não está de todo por dentro?
O desporto equestre tem diferentes modalidades. Tem as modalidades olímpicas, que neste caso são a dressage, que é o ensino. Tem os saltos de obstáculos.
Que é o teu? O anterior era da Maria Caetano?
Exatamente. Que é só basicamente os concursos que nós... Antes até se via mais na televisão portuguesa, de uma pista e de saltos que caem, não é? Que os seus cavalos tocam, caem. E depois
nas barras, não é?
Exatamente, nas varas, neste caso.
Nas varas, ok.
E depois o concurso completo, que é a tal disciplina em que junta três disciplinas, em que uma delas, que é o cross, que só não há só a disciplina do cross. Para se fazer o cross, tem de fazer as outras duas, o ensino e os saltos. E por isso essas são as três modalidades olímpicas e vamos concentrar nelas. Claro que há outras modalidades equestres. Mas os obstáculos, que é que eu pratico, é provavelmente a modalidade que tem mais praticantes em Portugal. Que de alguma forma eu acho que é mais difícil, porque está muito, já muito desenvolvida no mundo, por isso o grau de competitividade é muito grande, tanto que se nós formos a ver em histórico o número de cavaleiros que houve a competir nos saltos de obstáculos em Olimpíadas, não foi assim tanto, porque realmente é um desporto muito dispendioso e neste caso nos obstáculos é muito competitivo, não tirando logicamente mérito ao adressar, acho que Portugal tem evoluído imenso, mas temos também tido a sorte do cavalo lusitano ser um cavalo que se adapta a essa modalidade, com muito trabalho tem feito ao longo dos anos, e o cavalo de obstáculos não é um cavalo propriamente que em Portugal que nós tínhamos muito, temos de ir fora
pesquisar, fazer um estudo aprofundado.
Muita coisa que torna realmente esta modalidade muito competitiva e nós em Portugal, estando aqui na ponta
sim,
da Europa...
Sim, mas... sim. O que eu sinto é, se não tens essa tradição de família, dificilmente é um desporto que é caro, a logística também é complexa e, portanto, não há grandes apoios e, se calhar, estamos a desperdiçar muito talento que há por aí porque há pessoas que desconhecem, nunca praticaram e não têm contacto nenhum com este desporto. Daí pedir-te esta pequena explicação. Dentro destas modalidades, tu escolhes e começas a focar-te nos saltos de obstáculos. Porquê é que fizeste esta escolha?
Porquê?
Por causa do cavalo? Por causa de ti?
Não. Eu fiz sempre concurso completo, até porque as minhas tradições familiares eram mais de campo e tudo, então a coisa identificava-se com o concurso completo, até os cavalos que nós criávamos em casa, que a minha família, do lado do meu pai, sempre criou cavalos, e então comecei pelo completo, e até porque era uma disciplina não tão... Os obstáculos tinham... Era mais dispendioso, talvez, os cavalos,
sim.
E penso, e pronto, e aí o completo, e eu identificava-me muito com o completo. E, entretanto... eu com sempre, obviamente, os obstáculos eu pratiquei, porque eu para fazer completo tinha que saltar obstáculos, não num nível tão alto, mas há a prova de obstáculos também no completo, porque não era uma coisa que para
mim. E essa era a parte que tu mais gostavas?
Não, claro que o cross era o que me motivava, não é? Porque se eu gostasse muito de obstáculos, saltava obstáculos. Se eu gostasse muito de dressage, fazia dressage.
Claro.
Ou ensino. O cross era o que Sim. motivava ali aquilo. E é realmente uma disciplina onde nós temos de ter um conhecimento do cavalo muito grande, porque há as três disciplinas, então a coisa é assim complexa. Mas, entretanto, eu dediquei-me a 100% e vivi em Inglaterra uns anos, já depois de casado e com dois filhos, as minhas duas filhas, e depois perdi o meu irmão, que fazia também a mesma modalidade que eu, num acidente, que praticávamos os dois a mesma disciplina, e eu nessa altura, por questões familiares, eu decidi voltar para Portugal, ou estar mais tempo em Portugal, pelo menos naquela fase, porque era aqui uma fase familiar complicada, e com amigos meus, que aqui em Portugal estava tudo mais virado para os obstáculos, começaram-me a motivar para eu voltar um bocado aqui à atividade e comecei a saltar obstáculos e tive a sorte das pessoas que me acompanhavam no concurso completo apoiaram-me para a minha mudança para os obstáculos, porque a minha vontade de voltar para a Inglaterra e tu precisava estar aqui perto da minha família.
Sim.
E assim foi.
Nessa altura em que perdeste o teu irmão, ponderaste em desistir?
Não ponderei em desistir, foi o que foi um acidente. Agora, claro que a minha vida teve que se reorganizar E eu, como era profissional já na altura, vivia dos cavalos e tinha dois filhos. Eu pensei, se eu agora ficar em Portugal, eu tenho que ter aqui um modo de vida. E o concurso claro. Completo em Portugal não era viável. Uhum. E então comecei, os obstáculos têm alguma dimensão em Portugal e eu achei que por aí podia ser, não foi nada muito planeado, a coisa
Sim,
assim aconteceu.
Deixaste acontecer, foste experimentar e de repente fizeste caminho.
Gente ótima à minha volta,
claro.
E assim tive também alguma capacidade, pelos vistos, ao longo dos anos
Sim,
fui crescendo.
Tens resultados admiráveis e dou-te os meus parabéns.
Na verdade foi assim.
Este é um desporto que depende não só do teu lado emocional e físico, mas também tens o cavalo, ou estou contigo na competição, não é como natação, que é só estou a dar a natação como exemplo, como há outras, não depende só do nosso corpo e da nossa cabeça. Como é que tu fazes esta ligação para teres o cavalo o mais próximo possível para atingirem juntos um objetivo? Qual é a relação que tu tens com o teu cavalo, ou os teus cavalos neste caso?
Eu tenho, claro que há muitas, eu gosto muito dos meus cavalos e gosto muito de animais, mas eu tenho uma relação com os cavalos profissional. Ou seja, não, eu não sou o tipo de muitos beijinhos e muitas... Claro que tenho um carinho pelos cavalos, mas não sou... Tenho uma relação profissional de respeito, porque eu sei que, não só pela minha parte esportiva, mas a minha parte pessoal depende muito dos cavalos, porque é a minha vida. Então a coisa tem de estar... Eu tenho de olhar para os cavalos como atletas, tanto como eu, e então tenho de ter muito respeito pelos cavalos, respeitar o descanso, respeitar os treinos, a dose que eles têm. E depois há aqui o extraordinário desta disciplina é porque, na verdade, nós somos dois atletas,
uhum,
que estamos a competir
é
em sintonia, e que é única, é único, não é? Porque mesmo no ciclismo há a bicicleta, mas a bicicleta não tem motivações, não tem vontades, não tem.
Sim.
O cavalo não. Então,
não é
claro,
um corpo, não é?
Exatamente.
São dois corpos.
Então tem realmente essa parte que se tem de fazer, ter uma ligação com o cavalo muito próxima, cada um à sua maneira, mas que o cavalo tenha uma confiança em nós tal que faça o esforço que faz por nós, que é, neste caso, é saltar a dimensão que salta, que são saltos enormes.
Com impacto gigante.
De uma maneira natural, e porque para ele fazer bem não pode ser imposto, tem de ser feito de uma maneira mais próximo da natureza do cavalo possível, e é com a dedicação ao dia-a-dia que criamos essa relação.
Achas que eles sentem o teu emocional, o teu lado mais emocional?
Sentem muito,
a tua pressão, sentem o teu carinho por eles?
Sentem, eu acho que nós da vida toda, quem tem cães, diz, quando mostramos medo, o cão sente, não é? E os cavalos é igual, quando nós estamos lá, estamos a montar, e estamos, ou eu estou a ensinar cavaleiros menos experientes, de quanto mais confiança nós passarmos ao cavalo, o cavalo sente essa confiança.
Sim, mas o que eu pergunto é se sentes que os cavalos têm personalidade? Que há cavalos mais nervosos?
Muito, é? Muito. Tal e qual como qualquer...
Qual é que é a personalidade... antes de perguntar qual é que é a raça ideal, qual é que é a personalidade ideal que um cavalo para competir deve ter?
As raças, hoje em dia, o Sela francês, que é a raça criada em França, logicamente, é um cavalo que se vê muito. Na Holanda também se criam cavalos muito bons, na Bélgica, mas são tudo cavalos cruzados, não cavalos
não puros.
Depois, pelo facto de serem cavalos que foram nascidos no país, são cavalos que são registados na Holanda ou registados em França, não como por sangue lusitano, é uma raça pura, tem de ser lusitano, com lusitano é o que é. Neste caso, os cavalos que nós usamos são raças cruzadas, mas que criadas em países, e depois há países que há certas alturas que têm que estão a criar cavalos muito bons e que se vê muitos cavalos franceses ou holandeses, mas eu acho mais nos países do centro da Europa é onde há cavalos direcionados para os obstáculos talvez melhores. O temperamento deles, eu gosto sempre de dos cavalos com algum caráter e que nos desafiem, porque naquele momento que nós conseguimos tornar aquilo numa coisa boa, eles lutam, são lutadores. Pois há aqueles, é como as pessoas, aquelas que são muita boa gente.
Certo, certo.
E que
certo.
Depois, se calhar, no momento...
Não tem aquela garra.
Exatamente.
Mas quando, por exemplo, estás a namorar, entre aspas, um cavalo para o comprares, como é que tu consegues percebê-lo? Percebes que, de facto, fisicamente, ele tem o porte ideal, tens aquelas condições todas, mas importa muito o psicológico do cavalo. Como é que tu consegues reconhecer que ao comprares um cavalo ou a apostares num cavalo, como é que tu sabes que ele tem todas as competências que tu precisas? Percebe-se logo? Já tens esse tato?
Eu acho que é muito, pode ser muito parecido como um jogador, quando nós estamos um treinador está à procura de um jogador de futebol. Há aquele protótipo do físico que nós idealizamos, não é? Que eu diria com o Cristiano Ronaldo, provavelmente.
Exato.
Fisicamente, é tu, tem essas qualidades todas, mas depois pode surgir um Messi que não, fisicamente não é tão poderoso, mas depois tem. E os cavalos é igual. Pode haver cavalos que fisicamente são extraordinários, mas depois não têm o mental para usar a capacidade física. Há outros cavalos que não se dá nada por eles fisicamente, mas depois são os guerreiros e vão. E nós, na altura que experimentamos, claro que se eu tiver um cavalo muito bonito, fisicamente espetacular e que salta muito bem, junto tudo, mas. Eu a mim tem-me acontecido sempre ao contrário. É aqueles cavalos que eu olho e fico assim meio de pé atrás e depois...
São os que te provam mais, que são capazes.
E depois no fim são lutadores e acabam por fazer o que é. Por isso eu acho que tem de haver ali uma ligação quando nós experimentamos, mas nem eu a consigo explicar. Ali depende também de cavaleiro para cavaleiro, que nós nos adaptamos mais,
claro,
a um tipo ou outro, mas eu montei tudo.
Sim.
Na minha vida.
Dificilmente te enganas? A traçar este lado psicológico e físico de um cavalo?
Agora,
ou já te enganaste várias vezes?
Com o passar dos tempos começa a ser mais assertivo, não é?
Claro, com a experiência.
Mas eu não só vejo cavalos para mim, como vejo cavalos para clientes meus e que se calhar cavalos que eu vou produzir e que de futuro penso que pode servir a esta pessoa ou àquela. E vou tentando. Eu acho que hoje em dia a minha margem de erro está muito mais baixa. Está cada vez mais pequena.
Maravilha. Os teus filhos já seguem as tuas pegadas?
Vão seguindo e gostam todos. Eu, feliz ou infelizmente, estou pouco tempo em casa. Então gostava de lhes dar mais tempo nessa parte e por isso espero que eles não se desmotivem até eu chegar a um ponto que vou estar mais em casa para os poder acompanhar mais. E eles gostam muito de montar comigo. Por isso estou aqui numa fase que, se eles quiserem montar, eu deveria entregar essa pasta a alguém, a um profissional que os acompanhe, mas eles gostam muito de montar comigo e então tenho aqui, mas têm uns póneis para montar em casa e gostam muito de ir aos concursos e de me acompanhar, isso gostam.
Tão bom. E achas que eles já sentem muito orgulho neste percurso que tens feito?
Eu acho que sim, eu acho que eles já percebem e já... E também sabem do porque o esforço que nós fazemos é um esforço familiar.
Pois.
E tenho essa sorte de ter a minha mulher trabalha comigo, é quem me faz toda a parte fora do cavalo, é quem me faz essa parte toda logística, está completamente focada nisso, e por isso os meus filhos, a nossa vida anda muito à volta da minha carreira e dos meus objetivos. Por isso
são uma equipa,
isso.
Não é?
Eu, sem dúvida. Claro. Sem dúvida que hoje somos uma equipa.
Maravilha. Perguntar-te por último, o que é que tu... Já percebi que os teus filhos são aqui um motor de motivação, mas o que é que gostavas que dissessem sobre ti? A melhor coisa.
Os meus filhos?
Os teus filhos ou qualquer pessoa?
Eu gostava muito que eu fosse lembrado mais pelo aquilo que eu sou como pessoa e que tento ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, do que propriamente de um bom
resultado.
Que fiz resultados assim assado. Claro que isso é importante, mas eu gostava mais que se lembrassem de mim pela pessoa que eu sou e também que fui um cavaleiro bom e que deixei a minha marca, acho ótimo, mas eu gostava mais que os meus filhos se lembrassem de mim pelos valores e pelos exemplos de como pessoa e de valores de família, mais que os cavalos, enfim, é uma atividade como outra, que nós somos apaixonados por isso, mas o que eu realmente lhes quero passar é valores pessoais bons e os cavalos que venham também por acréscimo. Mas...
Olha, muito obrigada. Eu só tenho mais uma pergunta. Sentes que tens uma missão?
Eu acho que tenho. Eu acho que tenho. E ela, a pouco e pouco, vai começando a aparecer na minha vida e eu vou, seja na minha parte pessoal e profissional, mas eu acho que tenho.
Tens? E queres partilhar um bocadinho?
Eu acho que, eu, neste caso, na parte profissional, eu acho que a minha missão, eu nunca pensei em estar onde estou hoje, nunca pensei em estar a praticar a modalidade que estou a praticar hoje. E à partida, esta coisa dos Jogos Olímpicos era uma coisa quase impossível.
Muito distante.
Muito distante do que era, principalmente para mim, que pratico este desporto há 8 anos. E por isso eu acho que, neste caso, isto eu posso comprovar que é possível e motivar outras pessoas e outras, claro, gente mais nova que isto
e dar
seja
a conhecer
possível.
Este desporto que é lindíssimo.
E dar a conhecer este desporto também, por isso acho que essa há de ser uma das partes da minha missão.
Boa. Olha, adorei conversar contigo, Duarte. Espero que corra tudo bem e obrigada por esta conversa.
Obrigado eu.
Tudo a correr bem. Obrigada. Obrigado.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.